Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Nós vamos conversar aqui na Podcasting Brasil com Ana Luísa Guimaro, ela que é diretora responsável pela área comercial e pela área de atendimento da Gabarito Editorial, uma empresa que está há 22 anos no mercado na área de comunicação, que a gente chama comumente de comunicação corporativa. Ana, antes de mais nada, né, uma satisfação conversar com você, falar com você.
Obrigada, eu que estou encantada com a possibilidade de estar conversando com vocês e contando um pouquinho da história da empresa, da nossa vida nessa área, que é uma área bastante diferente e a cada dia uma nova história.
Bem, você tem formação de jornalista e é editora aqui da Gabarito. Eu queria que você comentasse logo do comecinho, eu acho que deva ser até o começo da tua carreira e o começo da empresa. O que você trouxe aí do jornalismo na tua experiência anterior à Gabarito que você acredita que acrescentem, que facilitaram de alguma maneira o teu trabalho aqui na Gabarito?
Eu trabalhava na Editora 13, eu editava, eu era diretor de redação da área de fascículos e trabalhava com uma intensidade de projetos muito grandes. E, na verdade, quando a gente coordena um setor dentro de uma empresa, você vê o dono da empresa como um cliente, na verdade. Então, desde aquele momento, há 22 anos atrás, a gente percebeu, eu e meu sócio, que era interessante, talvez, produzir para a Editora 3, fora da Editora 3, e ampliar a gama de produtos. Foi o que fizemos. A gente saiu de lá e trouxe conosco toda a equipe e acabamos produzindo uma infinidade de projetos que tinham como meta, evidentemente, a banca de jornal, mas que, na verdade, eram produzidos dentro de um conceito de produção empresarial, porque eu fazia para um cliente e esse cliente, na verdade, reproduzia o que a gente fazia em bancas de jornais. Isso foi muito interessante. Era uma produção intensivíssima, a gente fazia muita coisa, mas e aí a gente percebeu que talvez fosse mais interessante a gente também diversificar os clientes. Foi aí que a gente começou a abrir esse leque e passamos a fazer projetos para também outras empresas, não só do setor jornalístico. E foi aí que começou a surgir uma intensidade de produtos gerados com objetivos muito diversos um do outro, que foi muito interessante para nós. Quer dizer, cada produto a gente aprende um pouco mais. E a dinâmica de se trabalhar com empresas, e sobretudo na área de comunicação, é que você acaba conhecendo muito fortemente muitos produtos, muitas dinâmicas, muitos clientes, muitas áreas, e faz com que a gente cresça cada vez mais, né? Isso é uma delícia, é um aprendizado.
Ana, nesse comecinho da Gabarito, ou seja, há 2 décadas e um pouquinho mais, vocês estavam voltados, claro, para essa área, ou seja, para estar direcionando o trabalho de vocês para empresas jornalísticas. O que você, tentando fazer um paralelo de hoje com há 2 décadas, como era o panorama daquela época e como você vê agora? As oportunidades realmente são mais amplas? Como era o mercado naquele tempo e hoje?
Eu acho que mudou demais. Bom, em 2 décadas tivemos vários problemas, mudanças econômicas que fizeram com que a gente tivesse que se adaptar a coisas como, por exemplo, mudança de moeda, inflação intensivíssima e hoje não. Então a gente teve que realmente ter um trabalho de metamorfose muito intenso e um realinhamento profundo. No início, o que a gente sentia era uma demanda muito mais acentuada. Hoje, não. Hoje, talvez até porque o mercado, eu sinto ele muito mais restrito e muito mais, talvez, até temeroso em fazer qualquer coisa na área de comunicação. Eu não sinto muita facilidade de acesso. O que eu percebo é que também a maioria das empresas não sabe exatamente o que deseja ou como formatar o que precisa. Então, a gente participa muitas vezes de briefings onde a gente interage nesse briefing hoje, até alterando e colocando, olha, será possível que se a gente fizesse assim, poderia ser melhor? Porque muitas vezes a pessoa que está na área de comunicação, ou da área de marketing das empresas, etc., se vê dentro de um problema. E como solucionar, muitas vezes não vem da empresa, vem da parceria nossa com a empresa. Porque, na verdade, a vivência faz com que a gente possa proporcionar outras respostas, né? E que talvez agreguem mais resultado do que aquela que foi primeiramente pensada. O que eu sinto também é que hoje o mercado jornalístico, de modo geral, sobretudo das empresas de jornalismo, também está muito restrito, né? Eu trabalhei em épocas que a gente tinha tiragens fabulosas de revistas. Hoje você tem um decréscimo de tiragem muito, muito acentuado. Em contrapartida, você tem um número de títulos em banca imenso. Então, são perfis muito diferentes eu não sei exatamente como qualificá-los, mas assim, o que eu sinto é que hoje o mercado está muito mais difícil do que já foi. E percebo que, sobretudo os que estão saindo da faculdade de jornalismo, eu temo para onde eles vão, o que, que eles vão fazer. Né? Eu sou presidente dos ex-alunos da ECA, da Escola de Comunicações e Artes. E essa é uma tônica que a gente bate muito, quer dizer, para onde vamos, né? E até alguma coisa que a gente brinca assim, alguma coisa está fora da ordem, está, né? E eu acho que essa nova ordem é, talvez a comunicação corporativa tome um espaço muito maior por conta da possibilidade ampla de profissionais que você tem no mercado. Isso vai fazer com que haja também uma melhor qualidade na produção brasileira por conta dessa comunicação, porque ela é efetiva, um contato claro entre as várias comunidades que interagem com a empresa. E isso é importante para todos, né?
Ana, saindo um pouquinho da gabarito, mas voltando para esse mercado, sobretudo aí para jovens talentos ou jovens profissionais, como que você acredita que seja hoje o perfil, se existe um perfil ideal, do jornalista? Qual é a formação ideal? O que esse estudante deve buscar? O que é mais valorizado em termos de mercado? Quais são os desafios principais desse jovem profissional?
No meu entender, cada vez mais, e isso é claro, inclusive na área específica de comunicação corporativa, ele tem que estar atento a tudo. Então, quer dizer, a multiplicidade de informação, ela é indispensável. Então, você conhecer um pouco de tudo é fundamental. Fora isso, é uma questão absolutamente indispensável você ter a ferramenta da língua portuguesa de uma maneira plenamente afiada, afinada ou correta, porque ele é o instrumento que te faz falar com o seu cliente, falar com o seu público, etc. Eu acho que isso é indispensável. Mas, sobretudo, uma flexibilidade, né? Porque quando você lida com o mercado corporativo, na verdade, você tem diversos patrões. Esse cenário faz com que você precise necessariamente ouvir. E esse trabalho de ouvir faz com que você aprenda, inclusive, a como interagir com cada cliente dentro dos limites que a própria organização impõe. E saiba, inclusive, como ultrapassar esses limites, trazendo adicionais que muitas vezes a empresa nem imaginaria que poderia ter. Então, eu acho que, na verdade, eu vejo o profissional na área corporativa, sobretudo o jornalista, como um profissional essencial para o crescimento de qualquer empreendimento hoje no país, né? Eu acho que isso é importantíssimo.
Ana, voltando agora mais para gabarito. Nesses 22 anos, a gente sabe assim, relatórios de gestão empresarial, catálogo, revista, jornal, as revistas internas, de tudo a Gabarito fez e faz. Eu queria que você falasse em linhas gerais quais são os produtos, como é feita essa produção, realmente tudo é feito por vocês, vocês têm profissionais terceirizados, como é o dia a dia dessa produção de vocês?
A gente procura, até por conta da amplitude do nosso trabalho e das diferenças de clientes que temos, fazer com que a gente possa trabalhar com a terceirização. Por quê? Porque um relatório de gestão não pode ser igual ao outro que eu venha fazer, por mais que sejam criativos os profissionais da área de design, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante a gente traçar personalidades em cada produto, e é isso que a gente vem fazendo. Na verdade, eu considero que a Gabarito, ela é grande especialização, é a área de conteúdo. E o conteúdo, ele se efetiva pela configuração gráfica. Então, é isso que a gente faz. E cada produto que se faz, quer seja um relatório, quer seja uma revista interna, quer seja um jornalzinho de 4 páginas, ele tem que ser percebido pelo leitor como algo bom, interessante, que ele leve para casa ou que ele leia, que, na verdade, a comunicação se concretize. Então, sempre a gente trabalha com metas. Esse é o grande lance, quer dizer, pouco importa a dimensão do projeto. E isso faz com que essa postura flexível da Gabarito faz com que ela possa atender diversos tipos de clientes e que o resultado sempre é o objetivo maior, né? Então, assim, o que o cliente precisa com esse projeto? Por que ele precisa fazer essa ação? Então, o que pode ser feito para que essa ação chegue no resultado pretendido. E é isso que a gente vem produzindo. O que a gente vem fazendo com mais assiduidade são relatórios e são revistas periódicas. Especificamente, hoje em dia, a gente produz uma revista periódica para o Pão de Açúcar, especificamente para o Extra Hipermercado, que esse é um grande case, que até é um projeto muito interessante, que busca reconfigurar o espaço do bebê, que até a gente nomeou assim, que é o espaço onde as mães vão comprar suas fraldas e mamadeiras e etc. Que era um espaço que muitas vezes esses consumidores não percebiam como um espaço acolhedor, vamos chamar assim. Ou que era um espaço que era escolhido pelos pais para eles irem comprar esse tipo de produto. E hoje em dia se reconfigurou por conta dessa ação que é muito legal, um projeto que a gente adora fazer e que dá um grande resultado. Isso como? A gente oferece ao cliente informação. Então, é essa mãe que muitas vezes vai lá no supermercado, quer dizer, além dela ter o produto melhor, da melhor qualidade, com preço extremamente vantajoso, ela recebe produtos, que a gente faz algumas coisas além da revista, que trazem a informação que ela necessita. E dentro de um formato também importante. Eu não posso fazer uma informação que tenha 4, 5 páginas da mesma matéria. Eu tenho que abreviar isso, porque aquele momento da mãe está num momento que ela não precisa, ela não pode despender muito tempo. Então, a gente já configura tudo imaginando a disponibilidade desse leitor para assimilar o que a gente está informando. Então, tem todo um estudo do projeto que é muito gostoso fazer isso.
Eu queria que você desse assim, ainda mais alguns detalhes, que, claro, você está fazendo os projetos, vamos dizer, direcionados aos clientes, às grandes corporações, mas assim, o cuidado de vocês vai além dessa sintonia fina da Gabarito com o cliente. Tá? Voltaram também como esses canais de comunicação chegam até terceiros. Eu queria que você falasse desses, realmente, desses terceiros. Vocês realizam pesquisas constantes? Essas pesquisas são por job ou antecipam a realização do trabalho de vocês? É uma equipe de vocês também que elabora essas pesquisas? Como é feito isso?
Geralmente a gente faz junto ao cliente, né? Porque a gente está lidando com o universo dele, na verdade. Então, muitas vezes o que a gente chama dos stakeholders, né? A gente fala com vários personagens dentro da vida da empresa, quer dizer, quer seja os funcionários, os fornecedores, os clientes, muitas vezes são produtos que têm uma amplitude de público leitor enorme. Então, muitas vezes a gente tem que equacionar essa diversidade de público para poder chegar num ponto final da produção editorial. Geralmente, as pesquisas são feitas antes da gente começar a trabalhar. Geralmente, são feitas no processo do briefing, onde a gente percebe, olha, é essa deficiência, é por aí que se tem que caminhar ou é aí que se tem que trabalhar. E muitas vezes, o que a gente já fez, acho que aconteceu muitas vezes, são pesquisas também que a gente faz no processo do trabalho. Então, revistas periódicas, a gente faz no mínimo uma pesquisa por ano para ver até que ponto aquela revista está alcançando os objetivos pretendidos, até que ponto ela está correta de acordo com o público, de acordo com a empresa, e sempre isso é um fator determinante. Por quê? Porque quem vem do mercado aberto, vamos chamar assim, tem essa possibilidade de conhecer o leitor, porque o leitor escreve muitas vezes e comunica com o editor. No caso da comunicação corporativa, isso não existe. Então, assim, muitas vezes a gente faz coisas e essas coisas não reverberam efetivamente. Então, é uma forma da gente buscar isso, é fazer essas pesquisas para a gente sentir até que ponto estamos no caminho correto, até que ponto temos que tergiversar para outros lados. E isso é indispensável, né?
Ana, eu queria que você comentasse um pouquinho ainda. Claro, você se concentra no trabalho da Gabarito Editorial, claro que é voltado para essa área, claro, editorial mesmo, né? Digamos, mais gráfica. Mas assim, com esses projetos, cases novos, a ação da empresa vem se ampliando, até mesmo com tecnologia, vocês vêm buscando novas formas que, na verdade, comunguem com essa comunicação editorial?
Sem dúvida. Hoje você não pode nem pensar de uma forma diferente, né? E é dentro de um conceito de multiplicidade, né? Especificamente, o projeto que nós desenvolvemos para Kimberly Clark, que acabamos de lançar, é um projeto que pontua os festejos dos 10 anos da empresa no Brasil. E a demanda era que a gente criasse algum projeto que pudesse ser alinhado à Lei Rouanet. Então fizemos, desenvolvemos um projeto, um livro, que conta a história do Brasil por meio da higiene pessoal. E aí, o que a gente pensou? Fizemos o livro é fantástico, contamos com o Eduardo Bueno, o Peninha, que é um grande jornalista, e é demais, assim, o livro está muito legal, super ilustrado, um projeto que está sendo muito bem visto. Quando estávamos produzindo esse projeto, percebemos que seria muito interessante colocar esse livro em livrarias, porque, quer dizer, muitas vezes a comunicação corporativa ela acaba dentro de uma sala fechada, né? A distribuição não acontece de uma forma total e ampla. Então, nós percebemos que seria muito legal se pudéssemos levar ao público a possibilidade de ter em casa um livro do Peninha, falando da higiene pessoal no Brasil, desde 1500 até hoje, como é que foi todo esse processo, que foi muito interessante. Bom, a Kimberly adorou, foi fantástico, fizemos a noite de autógrafos, tá correndo tudo otimamente bem, com uma distribuição nacional, etc. Aí percebemos que seria interessante, talvez, pontuar. Apesar do livro ser um livro, de certa forma, barato, é um livro de arte, que custa R$ 44,00. A gente percebeu que seria também interessante produzir uma amostra para que a gente pudesse falar para um público de uma maneira gratuita um pouco dessa história da higiene pessoal no Brasil. E montamos esse projeto com a curadoria da Gláucia Amaral, que é uma grande profissional nessa área, e que ficou até a semana passada, até começo de maio, no Conjunto Nacional, e que foi tão magnífico esse projeto que a Gláucia montou a partir do livro, que o metrô nos convidou para ir à exposição, ir para lá, para o metrô do Paraíso, para ficar lá mais um mês. Então, nós estamos nos preparando para fazer essa mudança, que vai ficar fantástico. E ontem terminamos até um outro detalhe, para te exemplificar o quanto é interessante a multiplicação de mídias, vamos chamar assim. Nós percebemos que talvez pudéssemos fazer para um público interno da Kimberly aquela coisa do chão de fábrica. Como é que você vai contar a história do Brasil falando sobre a higiene de forma que eles compreendam, que eles se sintam bem? A nossa ideia foi montar um DVD para deixar na fábrica, e quem vai relatar essa história é um cantador, um repentista, e um monte de imagens mostrando todo o trajeto de 1500 até hoje. Esse vídeo está tão fantástico, e eu falo isso de uma forma até parece presunção, mas não é, está muito legal, que a gente vai colocar no YouTube para que todos possam ver essa história, que ficou engraçadíssima. Quer dizer, um repentista contando essa história ficou fantástico. E falando da Kimberly Clark, que sempre foi uma empresa extremamente low profile e que estava no Brasil há 10 anos e que poucos conhecem, e que, na verdade, foi a empresa que montou o papel higiênico. Quer dizer, eles que criaram o papel higiênico há 130 anos atrás. Eles que criaram a fralda descartável, eles que criaram o absorvente íntimo feminino. Quer dizer, é a empresa que mudou o perfil da higiene no mundo todo. E, de certa forma, você desconhece, a gente desconhece isso tudo. E como é que isso aconteceu no Brasil? Como é que todo esse processo se efetivou no Brasil? Num Brasil que sempre tomou muito banho, num Brasil que sempre, de certa forma, foi asseado, mas, em contrapartida, tem grandes problemas de saneamento, grandes problemas de higiene, etc. Então, a gente conta isso nesse projeto, tanto da mostra como do livro, como agora do DVD. Então, essa multiplicidade de mídia, eu acho que é essencial, é para poder acessar cada tipo de público de uma maneira mais eficiente.
Você comentou aí da Kimberly, que é um dos grandes clientes de vocês. Eu queria que você comentasse agora a respeito disso. Quem são os clientes, quem são os parceiros atuais da Gabarito? Quais são os produtos? São de produtos diferentes? O que vocês vêm fazendo para esses clientes?
Bom, a gente está atualmente com a Kimberly, né, com um projeto super grande com a Kimberly, com o Pão de Açúcar. A gente tem alguns projetos com o Extra, estamos avançando lá dentro com outros. Temos alguns projetos com empresas menores, que são empresas com perfis institucionais que a gente vem desenvolvendo, são dois que a gente está fazendo agora. Alguns relatórios, assim, periodicamente, mais acentuadamente, são esses dois clientes que a gente está com mais força agora.
Vocês entraram, digamos, nesse mercado editorial, do mercado livreiro, né? Existem outros projetos, assim? Quais as ações, se você pode adiantar algo para a gente, quais são os projetos da Gabarito ainda para esse ano, Ana?
Na área de livros, a gente tem um, mas que ainda não tá efetivado. É muito, muito interessante essa área de livro distribuído comercialmente, porque é uma dinâmica, e sobretudo num país com a dimensão do Brasil, como você atinge todo esse mercado, né? E como é que você fala com esse livreiro? Como é que você interage com a distribuidora? É um universo, é uma coisa muito complicada e dinâmica mesmo, e onde que suga de você de uma forma muito intensa. Então, o que acontece? A gente vem fazendo um trabalho quase que experimental nesse sentido. Eu não sei se a gente vai continuar muito fortemente nesse mercado, porque ele demanda uma ação continuada e permanente para que você efetivamente possa ter um diálogo com esse livreiro mais acentuado e que possa estar nessas livrarias de uma maneira destacada. Hoje, o que se percebe é que tem os lançamentos de produtos de livros é algo inacreditável, é uma montanha por dia. E os espaços das livrarias são muito restritos. Então, é uma competição muito forte e aonde assim, qualquer 3 mil exemplares é best-seller. Então, é uma coisa muito complicada da gente entender, né? Como é que é isso? E é muito difícil. Eu acho que é uma área que eu acho que ainda está muito complicada no Brasil. Mas, assim, foi uma experiência que a gente gostaria de estar insistindo, mas de uma maneira cautelosa, porque realmente é dramático.
Fora esse mercado livreiro, existem projetos que você possa compartilhar para os nossos ouvintes? Existem ações mais pontuais da Gabarito Editorial para os próximos meses?
Bom, o que a gente está fazendo bastante são projetos especiais para algumas empresas. Até hoje de manhã a gente estava com uma delas apresentando. A gente cria projetos que a gente julga que alguns patrocinadores poderiam custear. Então, a gente está fazendo alguns projetos, que eu acho que é por aí que a coisa está começando a andar, que a gente possa fazer de forma cooperada. Então, assim, um projeto único que possa contar com vários patrocinadores de setores, alimentação, por exemplo, que não colidentes e que podem, de uma maneira menos incisiva em termos financeiros, bancar projetos que podem ter uma repercussão interessante. Então, a gente está atuando fortemente nisso e tem alguns outros projetos que são mais específicos de algumas áreas, assim, que a gente vem buscando também patrocínio. Mas, assim, são empreendimentos mesmo. Quer dizer, a gente, geralmente, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz até muito além até do que o cliente está esperando. Então, a gente até, muitas vezes, compõe o texto, compõe um layout, apresenta alguma coisa muito próximo do ponto final. E isso faz com que a segurança que o patrocinador vai ter naquele projeto se configura claramente ali na mão dele. Então, é isso que a gente vem desenvolvendo. E são todos assim, projetos que levam muito tempo, que consomem energia e investimento. Então, a gente vem trabalhando nisso porque eu acho que é por aí que as coisas podem acontecer. Porque, na verdade, a competição do mercado na área de comunicação corporativa ela é muito acentuada. E, assim, o que existe hoje, que eu acho que até é uma coisa um pouco cruel, é as empresas das diversas áreas elas pedem que a gente produza coisas em competição, em concorrências. E que a gente muitas vezes tem que fazer e nem resposta a gente muitas vezes obtém. Então é uma coisa muito, muito complicado isso. Acredito que por conta das dificuldades das próprias empresas conseguirem definir o que querem. Então, o que, que a gente vem, a gente está buscando? Sair um pouco dessa questão, desse patamar de participar de concorrências e desenvolver projetos para ver até que ponto essas empresas podem estar melhor apresentadas dentro do mercado, mas com outras roupagens, não com aquelas mais tradicionais que eles já conhecem, entendeu?
Bem, o nosso muito obrigada à Ana Luísa Guimaro, ela que é jornalista, editora, ela que é responsável pela área de atendimento e da área comercial da Gabarito Editorial. Super obrigada pelo bate-papo, foi um prazer conversar com você, Ana.
Eu agradeço muito, agradeço mesmo. Obrigada.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.